Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus multiplica os pães. É uma das três multiplicações dos pães que são relatadas pelos Evangelhos sinóticos. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é que essa multiplicação dos pães tem a ver com a celebração do Advento? Por que é que este Evangelho foi escolhido? Veja, uma das coisas que as pessoas não percebem com relação à Eucaristia é o seguinte: ela precisa ser desejada. Quando, no Antigo Testamento, Deus mandou o pão do céu, o maná, para o seu povo estava passando fome no deserto. Havia um desejo de pão. E Deus, então, saciou a fome do seu povo. Essa realidade dessa fome física, esse acontecimento histórico, ele nos indica o fato que nós precisamos ter fome de Deus, sede de Deus, para receber bem, frutuosamente a Eucaristia. Isso tem tudo a ver com o tempo do Advento. O que é que é o tempo do Advento? O tempo do Advento é o tempo da espera, do aguardo, da ânsia santa, de uma esperança, de uma abertura de coração para Deus que vem. É exatamente isso que nós precisamos ter no nosso coração para receber a Eucaristia. Veja, não é à toa que a Igreja exige dos seus fiéis um jejum eucarístico. O que é o jejum eucarístico? É uma forma, na disciplina canônica da Igreja, de a Igreja dizer que ninguém deveria receber a Eucaristia sem fome. Todo mundo precisa receber a Eucaristia estando com fome. Agora, a fome física é simplesmente uma recordação daquela fome espiritual que nós precisamos ter de nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente, antes da reforma do Código de Direito Canônico, as pessoas precisavam ficar com fome e sede até a recepção da Eucaristia. A partir da meia-noite, se a pessoa ia comungar no dia seguinte, a partir da meia-noite a pessoa não podia nem beber água. Né? Não somente não comer, mas não beber. Agora você imagine, né, nos climas quentes como Cuiabá, que é a cidade onde eu moro, o que é que significava ficar sem beber a noite inteira, com aquele suor, sem ar-condicionado, sem ventilador. É por isso que até hoje os cuiabanos têm a tradição de gostar de missas de madrugada, né? Que as pessoas acostumadas a madrugar para poder comungar. Pois bem, isso daí que é simplesmente uma curiosidade histórica nos leva a refletir como é que eu estou recebendo a comunhão. Por quê? Porque muita gente recebe a comunhão e os bons, aqueles devotos, aqueles poucos devotos que querem realmente se aplicar, né, ficam depois de ter comungado, ficam um tempo em ação de graças. E isso é bom, claro, é muito bom. Mas as pessoas não se dão conta que com a comunhão existem duas coisas a serem feitas. Uma é a preparação anterior. Aí você comunga e aí vem a segunda coisa, que é a ação de graças. Se você dissesse para mim: padre, qual é a mais importante? A preparação anterior ou a ação de graças? Veja, sem dúvida nenhuma, a preparação anterior é mais importante. Por quê? Porque a comunhão é um sacramento que age. Vou usar uma linguagem teológica difícil. Ex opere operato. Ou seja, existe uma graça que é dada de forma garantida pelo sacramento. Tá? Ou seja, o simples fato de eu receber o sacramento já tem uma graça ali à disposição. A graça que está à disposição quando uma pessoa recebe o batismo. O que é que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se preparar para o batismo. Ela tem que realmente estar disposta para receber aquela graça, abrindo o seu coração para a graça do batismo. E assim com a crisma. assim como o sacramento do matrimônio, assim todos os sacramentos, também a Eucaristia. É necessário ter uma preparação. Existe uma atitude prévia a comungar. Você precisa verdadeiramente estar com fome de Deus, com sede de Deus. E esta atitude, esta abertura de coração, que faz com que a graça que é dada na Eucaristia, automaticamente, ex opere operato, esta graça que já está garantida no sacramento, ela tem um efeito dentro de você. Então, faça como os grandes santos faziam. São Francisco de Sales, por exemplo, ele dividia o dia dele em dois períodos. Um, ele ficava se preparando para receber a Eucaristia no dia seguinte. Então, tudo aquilo que ele fazia de tarde, de noite, de madrugada, era tudo voltado para o fato que ele ia comungar. E aí, depois que ele comungou, aí vem a segunda parte do dia, que é a ação de graças pela comunhão feita. A ação de graças pela comunhão recebida. Mas eu conheço muita gente que faz ação de graças depois que comunga. Mas eu me pergunto, será que essas mesmas pessoas estão conscientes que o mais importante que ela precisa fazer é a preparação para comungar? Estar bem preparado, estar bem aberto para a comunhão? Porque a graça ex opere operato, a graça que vem do sacramento mesmo, ela acontece na hora que você comunga. As graças que vêm depois que você faz na sua oração privada, enquanto você está lá com Jesus, tocando o seu corpo, corpo no seu corpo, sangue no seu sangue, alma na sua alma. Essas graças que vêm na ação de graças, depois de ter comungado, elas são importantes, mas elas não são automáticas. Elas não são ex opere operato. Elas são ex opere operantes. É você que está lá rezando junto com Jesus e recebe as graças da comunhão recebida, com Jesus em contato físico. Então, vamos nos voltar para esta atitude. Isso é bem típico do tempo do Advento e você pode fazer esse propósito no tempo do Advento. Eu vou abrir meu coração para a vinda do Senhor, para o advento do Senhor, para a parusia do Senhor na minha comunhão. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Que Ele venha. Que Ele venha verdadeiramente. Usando uma comparação que foi usada por Santo Agostinho, quando uma pessoa tem um saco, uma sacola para receber um presente, quando o doador vai depositar o presente dentro da sacola, o que é que a pessoa faz? Ela abre bem a borda da sacola, ela arregaça a borda da sacola e abre bem amplamente para o presente poder entrar. É isso que você precisa fazer no seu coração antes de comungar. Se abrir, desejar, dilatar o seu coração, fazer com que a sua alma deseje. A minha alma tem sede de Deus. Que verdadeiramente o Senhor venha e venha para saciar a sua sede e preparar a sua felicidade no céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.